Bom dia, senhoras e senhores deputados. Peço o máximo de silêncio na sala para darmos início aos nossos trabalhos. A nossa reunião de hoje tem duas partes. A primeira parte tem a ver com uma audição das Comissões de Trabalhadores da IFASEC, que decorre no âmbito de um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, com vista à reposição da legalidade na empresa e ao desenvolvimento de mecanismos que garantam a manutenção dos postos de trabalho. Esta nossa audição, ao abrigo das disposições regulamentares aplicáveis em vigor, vai ter a duração de 70 minutos. Nós contamos com a presença de dois representantes da Comissão de Trabalhadores, Ricardo Freitas e José Ricardo Marques, a quem cumprimento em nome da nossa 10ª Comissão Parlamentar Especializada. E, sem mais delongas, eu passo já a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, enquanto Grupo Parlamentar que apresentou o requerimento, para, durante 5 minutos, fazer a apresentação do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos trabalhadores que representam aqui, os trabalhadores da IFASEC, e contextualizar este debate que fazemos. O Bloco de Esquerda apresentou este requerimento justamente porque a IFASEC pediu ao Governo, como se sabe, em janeiro de 2017, o Estatuto de Empresa em Reestruturação. A reestruturação em apreço contemplava um conjunto de revogações dos contratos por mútuo acordo de várias centenas de trabalhadores e a concretização e as informações que temos tido sobre a concretização desse processo são preocupantes e, do nosso ponto de vista, indicam uma utilização abusiva, discriminatória e ilegítima desse procedimento. E é por isso que nós gostaríamos de ouvir aqui as entidades representativas dos trabalhadores, perceber de que forma é que têm sido envolvidas, perceber que análise é que fazem do processo que está em curso na empresa e do que nos parece ser um despedimento encapotado, que é tanto mais grave quanto os critérios que estão a ser utilizados no âmbito deste processo. E falo de quê? Falo basicamente de a utilização numa empresa com lucros. Em primeiro lugar, da utilização numa empresa com lucros e que está a recrutar deste procedimento. Isso em si mesmo já seria, do nosso ponto de vista, ilegítimo. A utilização deste procedimento da empresa em reestruturação numa empresa que tem lucros, que está a contratar pessoal e que utiliza este expediente para se libertar, se desembaraçar, despedir encapotadamente trabalhadores. Segundo, os critérios. De acordo com os relatos que têm sido feitos, os critérios que a empresa invocou seria o de trabalhadores que estavam próximos da idade da reforma, que teriam até já contactado a administração da empresa e a quem seriam propostos acordos por mútuo, rescisões por mútuo acordo. Ora, não é nada disso que está a acontecer, segundo os relatos que têm vindo a público. A empresa seleciona trabalhadores no ativo, seleciona os trabalhadores mais incómodos. Na última lista, tanto quanto sabemos, existe até um conjunto de legados sindicais que são abrangidos por esta proposta de rescisão por mútuo acordo, com um aspecto gravíssimo, que é o aspecto de perseguição e que é também o aspecto do assédio moral. Os relatos que nos chegam dos trabalhadores é que os trabalhadores que são abrangidos, contemplados pela seleção por parte da empresa para fazerem parte desta lista, estão permanentemente a ser assediados para aceitarem sair da empresa nas condições em que a empresa propõe. E isto, como nós sabemos, fizemos recentemente aqui no Parlamento uma lei de combate ao assédio no local de trabalho, isto é uma prática que é punível pela lei. E, portanto, interessava-nos, essencialmente, ouvir os trabalhadores e o que têm a dizer-nos sobre esta matéria, perceber como é que tem sido, no caso da empresa, desta empresa e nos últimos meses, a aplicação deste procedimento, que consultas é que têm sido feitas aos trabalhadores, que critérios é que a empresa tem utilizado, e interessa-nos perceber também o quadro mais geral da própria empresa, isto é, qual é a estratégia que tem desenvolvido a IFASEC para o seu, enfim, para o seu negócio. A IFASEC tem ou não tem contratado pessoal? é quais são os critérios que têm sido utilizados nesta lista. Quais são as abordagens que têm sido feitas aos trabalhadores. E, finalmente, se entendem os trabalhadores que o próprio recurso a esta figura, tendo em conta os argumentos que foram invocados pela EFASEC para ter a aceitação por parte do Governo para recorrer a este expediente, se os trabalhadores consideram que estes argumentos, que estes motivos, que estes fundamentos que a empresa invocou são fundamentos válidos ou se, pelo contrário, são apenas um biombo para encobrir um processo de despedimento encapotado e para encobrir um processo de perseguição aos trabalhadores mais ativos na empresa. Essas são as nossas suspeitas, são os nossos receios. Se assim for, naturalmente o Governo tem que intervir, a ACT tem que intervir e o Estatuto de Empresa em Reestruturação tem que ser, evidentemente, rejeitado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo de seguida a palavra aos representantes da Comissão de Trabalhadores, que para uma intervenção inicial têm um tempo de 15 minutos, que farão a gestão, como entenderem.
Antes de mais, bom dia a todos. Em nome das Comissões de Trabalhadores do Grupo EFASEC, queremos agradecer este convite para esta audição. Também agradecemos ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, bem como a todos os deputados aqui presentes. As Comissões de Trabalhadores do Grupo EFASEC redigiram um texto a expor exatamente a problemática que nos traz aqui hoje. E, se me permitem, vou lê-lo. As Comissões de Trabalhadores da EFASEC Energia, EFASEC Engenharia e Sistemas e EFASEC Electric Mobility fazem-se representar por mim, Ricardo Freitas, e pelo José Ricardo Marques. Começaremos por fazer uma breve introdução do que é a EFASEC. A EFASEC é uma empresa com 70 anos de existência, com tecnologia própria nas áreas de produtos de energia, sistemas e mobilidade elétrica, tem um perfil fortemente exportador, com presença em mais de 65 países. Em outubro de 2015, a maioria do capital da EFASEC, 61,1%, é adquirido pela Winterfell Industries, cuja principal acionista é Isabel dos Santos. A EFASEC é uma holding, EFASEC Power Solutions, constituída por 4 empresas, a saber, EFASEC Energia, EFASEC Engenharia e Sistemas, EFASEC Electric Mobility e EFASEC Serviços Corporativos, esta última dedicada à prestação de serviços administrativos, financeiros, informáticos, transportes e logística e compras. Passando ao tema que nos traz esta audição, a 30 de dezembro de 2016, a EFASEC solicita ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social um pedido de extensão da concessão do Estatuto de Empresa em Reestruturação para o triênio 2017-2019. Este pedido é efetuado para 2 empresas, a saber, EFASEC Energia e EFASEC Engenharia e Sistemas. Neste pedido estão previstas 409 rescisões de contrato por mútuo acordo, 118 para a EFASEC Energia e 291 para a EFASEC Engenharia. Os fundamentos para este pedido de extensão são os seguintes: sobredimensionamento da estrutura dos recursos humanos, havendo a possibilidade de o grupo EFASEC ver a sua sustentabilidade económica ou financeira posta em causa, caso o projeto de reestruturação não seja implementado na sua totalidade. Segundo, decréscimo da atividade. Terceiro ponto, garantir aos trabalhadores a passagem de uma situação de trabalho efetivo, ativo, para uma situação de reforma. Evitar um despedimento coletivo. e, por último, representar um impacto menor que a alternativa do despedimento. Ora, o que os trabalhadores da EFASEC têm vindo a constatar é que a empresa apresenta lucros. 4,3 milhões de euros em 2016 e cerca de 8 milhões de euros em 2017. Que as empresas em reestruturação em 2016 mais que duplicaram os resultados líquidos, no caso da engenharia e energia, e da energia, aliás, passou de um resultado negativo de 936 mil euros para um resultado líquido positivo de 4,9 milhões de euros. Ou seja, isto demonstra um acréscimo de atividade e não um decréscimo, como foi argumentado. Vou referir aqui alguns dados retirados do E-Informa, que é o relatório estrutural publicado em 27 de 10 de 2017, que refere que, quanto aos acordos, rescisões por mútuo acordo, os trabalhadores entendem que são despedimentos pelos seguintes motivos. Criação de listas, a primeira em julho de 2017, com 57 nomes de trabalhadores, segunda em outubro de 2017, com 42 nomes, e a última, a 15 de março deste ano, com 49 nomes. No total, 148 trabalhadores. A seleção dos trabalhadores foi sempre envolta em critérios dúbios e nunca foi esclarecido pela administração. A idade dos selecionados para o despedimento é muito abaixo dos 55 anos, sendo que 34% está abaixo dos 40 anos de idade. Muitos trabalhadores que constam destas listas sofrem de doenças profissionais adquiridas durante os anos de trabalho. As categorias profissionais que constam das listas são, maioritariamente, 71%, de operários, ou seja, mão de obra direta muito qualificada. Os trabalhadores incluídos nas listas estão a ser chamados por uma empresa externa, em que lhes é comunicado que o seu nome está na lista, que a EFASEC tem um plano de rescisão muito favorável, com valores muito acima do que a lei permite, e ao mesmo tempo é-lhes apresentado o valor que seria pago em caso de despedimento coletivo ou extinção do posto de trabalho. Alguns trabalhadores, muito poucos, é-lhes proposto a mobilidade interna para outra empresa do grupo, que é a EFASEC Electric Mobility, mas apenas serão aceites se passarem em testes de aptidão. Nesta última lista, existiram casos de trabalhadores que não passaram nos testes, mas passados 2 dias, talvez julgamos nós, porque a empresa sabia que viríamos a esta comissão, os trabalhadores foram informados que tinha existido um erro e que afinal tinham passado e que era muito importante para a empresa que eles fossem para a Electric Mobility. Até agora, 148 nomes, dos 148 nomes, só 15 foram escolhidos para a mobilidade interna. Estão a ser exercidas pressões pelas chefias diretas e diretores para os trabalhadores aceitarem os despedimentos, dizendo que a EFASEC está mal, que mais vale isto a um despedimento coletivo. Inclusivamente, são distribuídos comunicados internos onde é referida a ameaça de extinção do posto de trabalho, ou seja, a fomentação do clima de medo. Outra das pressões é feita pelas empresas de consultadoria, que ligam vezes sem conta aos trabalhadores, muitas vezes fora do horário de trabalho, exclusivamente a ligar para a casa dos mesmos, a pressionarem para eles aceitarem o despedimento. Os trabalhadores, por iniciativa própria, redigiram um abaixo-assinado em que denunciam estas práticas de perseguição, o mesmo que vai dar entrada, aliás, já deu entrada ontem, na Autoridade para as Condições de Trabalho. os trabalhadores têm consciência que, defendendo os seus postos de trabalho, estão a defender o futuro da EFASEC. Assim, têm também resistido a estes ataques, através de várias greves, uma das quais com concentração na Assembleia da República, a 23 de novembro de 2017. Ao mesmo tempo que criam este clima de medo e pressões, tentando que os trabalhadores aceitem o seu próprio despedimento, anunciam na comunicação social programas de incentivo ao emprego. Exemplo do 700 Recruta Mais, que visam a contratação de jovens à procura do primeiro emprego e estagiários. Ou seja, trabalho sem direitos e com vínculo precário. Foi também anunciado pela empresa a contratação de 85 trabalhadores durante o ano de 2018. Foram colocados nos quadros da empresa trabalhadores de empresas de outsourcing, de empresas de trabalho temporário, trabalhadores de arquivos verdes e com contrato a termo. Alguns passaram a contrato sem termo. Tudo o que foi exposto aqui leva a concluir que existe uma completa subversão dos fundamentos apresentados a quando deste pedido, levando-nos a crer que o único intuito da EFASEC será substituir, através dos pedimentos, mão de obra qualificada e com vínculo efetivo por trabalhadores à procura do primeiro emprego e estagiários com vínculo precário e sem direitos. Ou seja, reduzir custos e aumentar os lucros à custa dos trabalhadores. Os trabalhadores da EFASEC solicitam que esta comissão diligencie e tome as medidas necessárias para obstar a continuação deste processo. Disse. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos entrar na única onda de questões que os grupos parlamentares têm à sua disposição. E passo a palavra à senhora deputada Maria Mercedes Borges, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. As minhas primeiras palavras para cumprimentar o senhor Ricardo Freitas e o senhor José Ricardo Marques, das Comissões de Trabalhadores do Grupo IFASEC, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e todos os presentes. Agradecer a presença dos senhores nesta comissão, os esclarecimentos que nos trouxeram sobre a situação das empresas do Grupo IFASEC e, perante a exposição que nos fizeram, deixar algumas questões para melhor nos sentirmos esclarecidos. Tem a ver com, em primeiro lugar, com a questão da empresa em si, do grupo em si. Esta questão da reestruturação deste grupo, se bem percebi, incide sobre duas empresas, a EFASEC Energia e a EFASEC Engenharia. Não sei se nos sabem dizer quantos trabalhadores, em princípio, serão abrangidos por cada empresa, em cada empresa. A segunda questão tem a ver que alterações significativas, para além da argumentação ao nível do plano que apresentaram de reestruturação da empresa, para além da argumentação de perda de trabalho, de decréscimo de produtividade e de encomendas, portanto, se têm, e se nos sabem dizer, se houve investimentos, se houve introdução de nova tecnologia, se houve algum fator para além do fator encomendas, produção, porque estamos a falar de áreas altamente qualificadas, não é? Não estamos a falar de uma área genérica, são duas empresas numa área altamente qualificada e com uma grande evolução nos últimos tempos. Se houve precisamente essa introdução tecnológica, essa evolução é tecnológica. A outra questão que eu gostava de saber, independentemente dos trabalhadores, que nesta empresa, de uma forma geral, como muito bem referiu o Sr. Ricardo Freitas, são profissionais qualificados, não são indiferenciados, e em muitos casos altamente qualificados, se tem havido uma aposta por parte da empresa na formação ao longo da carreira profissional, uma formação constante, uma atualização constante face às novas tecnologias, à inovação tecnológica que tem sido introduzida. Se a empresa tem cumprido, na generalidade, e se puder ser para todo o grupo, tanto melhor. Agora, no que diz respeito a esta questão dos despedimentos por mútuo acordo, se já há trabalhadores que aceitaram, se há, qual o número, se nos sabem dizer, e desses trabalhadores, se sabem, para além de se foi só a pressão ou se houve outros fatores que levaram à sua aceitação. E também gostava de, se nos puderem fazer a gentileza, de esclarecer, saber se já foi apresentada alguma queixa, não agora, portanto, anterior, logo no início, isto começa em 2016, se bem percebi, se logo nessa altura foi apresentado por parte das comissões de trabalhadores ou por algum sindicato, alguma estrutura representativa dos trabalhadores, alguma queixa ao ACT e qual foi a atuação da ACT. O que é que a ACT fez, como é que procedeu e que factos concretos é que foram relatados à ACT e se esta autoridade para as condições de trabalho, que tem por missão fazer precisamente este acompanhamento, tem ou não agido em conformidade. Nós consideramos que a preservação dos postos de trabalho e as condições de trabalho são algo muito importante para o bem-estar, quer dos trabalhadores, quer da própria empresa. Uma empresa que tem um trabalhador qualificado, que o dispensa e vai buscar alguém que não está qualificado, está a fazer um ato de gestão completamente errado. Porque está a desperdiçar o seu maior valor dentro da empresa. Portanto, algo se passa por trás disto tudo. E este algo, nós não tendo informação, nós podemos avaliar. Mas o valor principal de uma empresa está mais do que provado em todos os quadrantes, em todos os estudos científicos, são as pessoas e as suas competências pessoais, porque elas é que acrescentam valor à empresa, não são só as máquinas, são os seus conhecimentos. E por isso, desperdiçar trabalhadores qualificados sem qualquer motivo que não se fundamente, achamos completamente errado e teremos a oportunidade de ouvir a própria empresa para, devido a voz, nos poder dizer como é que se pode dar ao luxo de desperdiçar sem que haja qualquer outro fator. Por outro lado, reiterar que, por nós, a Autoridade para as Condições de Trabalho deve fazer um acompanhamento claro e nós devemos saber o que é que eles fizeram e como é que ajudaram a resolver o trabalho, as questões do trabalho que aqui nos trouxeram e muito bem. Desejar as maiores felicidades e contra tudo da melhor forma. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, o Sr. Ricardo Freitas e o Sr. José Marques. Felicito-os pelas exposições que nos fizeram aqui, pelo que nos trazem, pelas preocupações dos trabalhadores que representam. E a vossa exposição foi muito clara, tal como o requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou. E o que percebemos, o que o Partido Socialista depreende daquilo que hoje aqui foi apresentado, é que, segundo quer o requerimento do Bloco de Esquerda, quer a vossa exposição, o grupo EFASEC, alegadamente por uma suposta dificuldade momentânea do grupo e através do Estatuto da Empresa em Reestruturação, terá, segundo a vossa versão, aproveitado para se libertar de alguns trabalhadores que supostamente, de uma forma pouco, que vocês entendem ser pouco clara, para se ver livre deles, não havendo necessidade, também segundo as vossas palavras, de diminuir a mão de obra, tanto mais que ao mesmo tempo admitiram outros no mesmo período, e a forma como essa alteração foi feita foi a coberto de o dito Estatuto de Empresa de Reestruturação, que segundo a vossa versão não passa de uma forma de despedir pessoas de uma forma encapotada. A forma encapotada foi mesmo a palavra do deputado José Soeiro. Segundo também a vossa versão, a empresa tem lucros, nomeadamente por aquilo que referiram nos últimos dois anos, só referiram esses dois. Não sei se esta situação, e vocês também não foram claros na vossa exposição, se resulta especificamente com a entrada do novo acionista em 2015, se estes problemas se acentuaram com a entrada de um acionista com uma posição significativa no conjunto das empresas, e se esta nova filosofia de gestão se acentua a partir desse momento. Percebemos as vossas preocupações, o pormenor com que detalharam num, para nós, percebemos as vossas preocupações, que são de todo legítimas. Competirá naturalmente a ACT fazer o seu trabalho. Nós ficamos esclarecidos, teremos oportunidade em tempo útil de ouvir a administração da empresa, e o que vos podemos dizer é que, acreditando naquilo que são as vossas palavras, ficámos de facto apreensivos com aquilo que aqui nos apresentaram e com essas vossas preocupações de perseguição no local de trabalho, de pressão para que as pessoas aceitem as rescisões de contrato, tudo aquilo que nos apresentaram. Claro que ficamos preocupados, mas teremos oportunidade de confrontar aqui a administração da empresa e de esclarecer, e dentro daquilo que sejam as nossas possibilidades, estaremos aqui para ser parte da solução. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a descrição que foi feita, nomeadamente, que foi aqui trazida pelo Ricardo Freitas e pelo José Ricardo Marques, é bastante cristalina e confirma as nossas piores suspeitas. Isto é, há uma total subversão dos fundamentos que foram invocados para a obtenção do Estatuto de Empresa em Reestruturação. Mas, é preciso ser claro, os fundamentos invocados pela empresa, de acordo com aquilo que foi descrito pelos trabalhadores, os fundamentos invocados pela empresa e com base nos quais o Governo aceitou e concedeu e prolongou este Estatuto de Empresa em Reestruturação, são uma mentira. E isto, tendo em conta aquilo que nos foi aqui trazido, isto é gravíssimo. Não há sobredimensionamento, ou seja, o fundamento invocado do sobredimensionamento é uma mentira. Segundo o que nos foi dito, há um acréscimo de atividade, ou seja, o fundamento do decréscimo de atividade era mentira. Em terceiro lugar, os trabalhadores que estão a ser contactados não são os trabalhadores com idade para ou próximos da idade da reforma, ou seja, a passagem à reforma que foi invocada é uma mentira. Só há um argumento, um fundamento, pelo que foi aqui dito, que era relativamente verdadeiro. É que é verdade que para a empresa o impacto financeiro deste tipo de acordos é menor do que o despedimento coletivo, por duas razões. Primeiro, porque o despedimento coletivo não seria legítimo, não seria aceitável e não teria enquadramento legal. Segundo, porque põem o conjunto dos trabalhadores a financiar estes processos de perseguição a outros trabalhadores por via da Segurança Social. E, portanto, põem o Estado a financiar este processo. Ou seja, o que está neste momento a acontecer na FASEC é uma manipulação grosseira do Estatuto de Empresa em Reestruturação. O Governo foi enganado e atribuiu o Estatuto com base em fundamentos que não eram verdadeiros. E as verdadeiras intenções da utilização deste expediente estão à vista. É, basicamente, proceder a um despedimento encapotado de trabalhadores, é substituir trabalhadores com vínculos estáveis, trabalhadores com direitos, por trabalhadores precários, seja por via de empresas de trabalho temporário, seja por via do recurso ao outsourcing, seja por via dos recibos verdes, seja por via dos mecanismos que a lei prevê para os trabalhadores à procura do primeiro emprego, ou seja por via do recrutamento de estagiários, e é, o que não é menos grave, um despedimento seletivo, isto é, uma escolha seletiva dos trabalhadores que a empresa quer colocar fora da empresa. Quem? Os trabalhadores, naturalmente, mais reivindicativos, mais conscientes dos seus direitos, com uma voz ativa organizada dentro da empresa. Nós entendemos que, evidentemente, estas matérias devem merecer uma intervenção muito consistente, muito determinada da autoridade para as condições de trabalho. Mas entendemos que o nosso papel está para além de apelar à intervenção da autoridade para as condições de trabalho. Porque a empresa só pode utilizar o estatuto de empresa em reestruturação e, portanto, só pode lançar mão deste processo ao abrigo de uma, de uma disposição que prevê que o Governo tem que autorizar a utilização desta figura. E o que nós vemos é que o documento que seguiu para o Governo e com base no qual o Governo autorizou a utilização desta figura é um documento que corresponde a uma grosseira mentira. E, portanto, creio que nos cabe a nós, enquanto deputados eleitos, que nos cabe a nós, enquanto responsáveis pela fiscalização da própria atividade do Executivo, fazer um apelo muito concreto ao Governo. E nós, pela nossa parte, faloemos. É que, como aqui foi proposto, que o Governo impeça a continuação deste processo por via da anulação do Estatuto de Empresa em Reestruturação, com base no facto de as razões e dos fundamentos invocados não corresponderem à verdade. E, portanto, de o próprio Estado ter sido enganado e do próprio Governo ter sido enganado pela administração da empresa. Naturalmente que nós teremos aqui para a semana a possibilidade de ouvir a administração da empresa. E também, nesse momento, confrontaremos a administração da empresa com as informações que nos trouxeram e com as informações que nós próprios, que o próprio Bloco de Esquerda, já tinha recolhido. Há dados que são públicos. Os dados sobre os resultados líquidos da atividade da empresa são públicos. Os dados sobre o acréscimo da atividade são públicos. E há dados que vocês nos trouxeram, que os trabalhadores nos trouxeram, e dados que nós tínhamos recolhidos. E, portanto, o que nós faremos é uma intervenção em três frentes. Primeiro, junto da ACT, insistir na necessidade de uma intervenção determinada. Segundo, junto do Governo, propor que o Governo anule este estatuto. E, finalmente, junto à administração, naturalmente que daqui a uma semana teremos a oportunidade de confrontar a administração com todas estas práticas que nos trouxeram e que nós entendemos que são muito graves. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito bom dia. Queria começar por, em nome do CDS, saudar os representantes dos trabalhadores, Ricardo Freitas e José Ricardo Marques. Dizer que esta é a Comissão de Trabalho e acompanhamos estas matérias. É a Comissão onde está representado quem apoia ao Governo, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e quem é a oposição, que é o caso do PSD e do CDS. A nossa função aqui é essencialmente fiscalizar aquilo que é a atividade do Governo. Nós não somos a autoridade das condições de trabalho e, portanto, não poderemos fiscalizar concretamente as empresas. O que nos cabe a nós é, fundamentalmente, fiscalizar aquilo que o Governo e os diferentes órgãos da administração pública que dependem dele, que a sua atividade. Não sendo nós, por isso, a Autoridade das Condições de Trabalho, a informação que nos trazem é para nós muito importante, de modo a podermos saber o que está a acontecer e podermos avaliar a responsabilidade de quem tem funções governativas nesta matéria. E o que é que eu pedia que me explicassem ou aprofundassem, porque estes pontos foram abordados na vossa intervenção inicial, e sabendo nós que a EFASEC é uma empresa muito importante para a economia portuguesa na área da tecnologia, da inovação, que tem uma componente de trabalhadores qualificados, especializados, muito importante, onde há valor acrescentado, onde há criação de riqueza, para nós era muito importante perceber aquilo que tem sido também a evolução da empresa e a forma como os trabalhadores têm visto essa mesma evolução. E chamaram-nos a atenção aqui que a EFASEC Engenharia teria tido resultados negativos de 900 mil euros e que teria passado para resultados positivos um ano depois, penso eu. A minha pergunta é a que é que se deve essa, no fundo, essa inversão de um declínio que tinham verificado nessa mesma empresa, que obviamente uma empresa é suposto dar lucro. Se ela der prejuízo por mais de determinado período de tempo, o risco é de não só os postos de trabalho estarem em causa, mas também a própria sobrevivência da empresa. E, portanto, gostaria que, se possível, nos informassem da avaliação que fazem desses resultados. Em segundo lugar, nós não temos aqui uma informação concreta daquilo que é o impacto destas medidas no universo da empresa. Ou seja, nós estamos a falar, penso eu, de 49 trabalhadores, é isso que neste momento está em causa. Que percentagem aqui significa das empresas em concreto onde estão esses mesmos trabalhadores e em relação ao grupo, qual é o impacto percentual destas mexidas, de forma a que se possa também fazer essa mesma avaliação e podermos, desse modo, também perceber um pouco aquilo que são, evidentemente, a administração da FACEC que virá cá também, e nós iremos questioná-la também, mas, no fundo, nós temos aqui duas versões. Não é exatamente aquelas situações em que há algum grau de coincidência entre aquilo que é a informação que vem dos dois lados. A Comissão de Trabalhadores chama a atenção para aquilo que apelida de despedimentos encapotados, a administração da FACEC diz que não é nada disso. E para podermos ter uma informação mais correta, precisávamos de ter algum acrescento dessa mesma informação, até para podermos depois, em relação à administração da FACEC, fazer perguntas com mais pertinência, porque estamos, obviamente, habilitados com a informação que nos forneceram aqui. Depois, em relação à queixa de assédio que fizeram junto à ACT, já houve algum desenvolvimento? A ACT já se chocou à empresa, já vos chamou para se pronunciarem sobre, ou para darem mais informação sobre o que estará a suceder na empresa. Que situações em concreto é que motivaram a queixa de assédio? Ou seja, que atividade em concreto por parte da empresa é que levou a essa queixa de assédio, de modo a podermos perceber aquilo que tem sido desenvolvido por um órgão da administração pública, que depende, obviamente, embora com autonomia, mas depende do Ministro do Trabalho, e aí sim, nós, enquanto Comissão de Trabalho, temos funções de fiscalizar essa mesma atividade, e seria por isso mesmo, por aí que eu terminaria estas questões, é se nos poderiam dar as informações concretas em relação àquilo que foi as vossas queixas junto à ACT e o que é que a ACT já tem vindo a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de saudar os representantes dos trabalhadores da FASEC e de saudar também o conjunto de ações de luta e de greves que têm desenvolvido na defesa dos vossos direitos e na defesa dos vossos postos de trabalho, ações de luta que têm contado com a solidariedade ativa do PCP, tanto nos locais onde as lutas se têm desenvolvido, como também com a intervenção que o PCP tem feito na Assembleia da República sobre a situação da FASEC, que é efetivamente um processo que nos causa profundas preocupações, pelo que significa até de atropelos a um conjunto de direitos e à própria legislação, e também de intervenção que o PCP tem feito até no Parlamento Europeu sobre esta mesma matéria, porque importa também, a propósito da FASEC, colocar aqui uma questão que ainda não foi colocada, mas a FASEC recebeu fundos comunitários para prosseguir a sua atividade. Nós estamos a falar de uma empresa que até 2017 recebeu qualquer coisa como 10 milhões de euros de fundos comunitários, de acordo com informação do Governo. Por isso estamos a falar de uma empresa que anuncia um plano de reestruturação, que recebe fundos comunitários ao mesmo tempo que anuncia um plano de reestruturação e que utiliza efetivamente, subvertendo os próprios princípios desse plano de reestruturação, esse próprio plano para despedir trabalhadores. É efetivamente isto que estamos aqui a falar. A Comissão de Trabalhadores fez uma exposição bastante clara daquela que é a situação que se vive neste momento na empresa, fez uma exposição também bastante clara daquelas que são as situações sentidas pelos trabalhadores todos os dias na empresa, porque nós podemos naturalmente falar aqui dos números dos trabalhadores que estão previstos para ser despedidos, são os 409 que a Comissão de Trabalhadores aqui apresentou, e falamos efetivamente aqui de um despedimento encapotado, porque se está a utilizar supostas rescisões de contrato por mútuo acordo, que efetivamente não o são, considerando até todo o processo de chantagem e de pressão que está a ser feito sobre os trabalhadores, para substituir aqueles que são trabalhadores qualificados com vínculo precário por trabalhadores sem direitos, por trabalhadores com salários muito mais baixos, visando naturalmente a maximização dos lucros desta empresa. E importava aqui também dizer, a propósito dos lucros que foram aqui também identificados pela Comissão de Trabalhadores no ano de 2016, de 4,3 milhões de euros e de 8 milhões de euros em 2017, nós estamos a falar de lucros que foram produzidos pelos trabalhadores. Foi o trabalho dos trabalhadores nesta empresa que produziu os lucros que a EFASEC teve em 2016 e em 2017. Não há nenhum milagre de aparecimento espontâneo de dinheiro, foi o trabalho dos trabalhadores que efetivamente permitiu que a EFASEC tivesse estes lucros. E se foi o trabalho dos trabalhadores que permitiu isso, não podem ser naturalmente os trabalhadores a pagar qualquer decisão que a EFASEC tenha, designadamente com os seus direitos e com os seus postos de trabalho. O PCP teve a oportunidade de dirigir um conjunto já de perguntas sobre esta matéria, tanto ao Ministro do Trabalho como ao Ministro da Economia. Aliás, questionando o próprio Ministro da Economia, depois de afirmações em que dizia que esta empresa era um bom exemplo para o país, questionando o próprio Ministro se considerava um bom exemplo uma empresa que tem este tipo de práticas de subverter efetivamente os princípios do plano de reestruturação, de estar em processo um despedimento de 409 trabalhadores, quando ao mesmo tempo anuncia a contratação dos 700 mais, aliás, um anúncio que é público de recrutamento da própria EFASEC. Tivemos também a oportunidade, além disso, de dirigir uma pergunta ao Ministro do Trabalho sobre, efetivamente, a atuação da ACT. E sobre esta matéria nós tivemos uma resposta, e gostaria de colocar esta questão à Comissão de Trabalhadores, tivemos uma resposta por parte do Ministério do Trabalho dizendo que a ACT não identificou irregularidades na empresa. A Comissão de Trabalhadores afirmou aqui, até do conhecimento que tem do que se passa na empresa todos os dias, que há trabalhadores que estão estagiários, a ser contratados por empresas de trabalho temporário, a ser contratados a recibos verdes, substituindo também trabalhadores, no fundo, com vínculo efetivo. E eu pedia que a Comissão de Trabalhadores efetivamente aprofundasse essa informação e que prestasse a esta Comissão mais informações sobre exatamente este recurso a trabalhadores com vínculo precário para funções que são efetivamente permanentes dentro da empresa, que no entender do PCP é uma ação absolutamente inaceitável. Como inaceitável é todo este processo que se passa na EFASEC nos últimos tempos, de recurso e de uso abusivo de um plano de reestruturação para, no fundo, despedir trabalhadores com direitos e para maximizar aqueles que são os lucros da empresa. Naturalmente que o PCP continuará a intervir sobre este assunto. Não deixaremos de exigir do Governo também intervenção e ação sobre esta matéria. Estamos efetivamente a falar de uma empresa que tem uma grande importância para a economia nacional, mas a importância que essa empresa tem para a economia nacional não lhe dá o direito, de forma alguma, de atacar e de atropelar direitos dos seus trabalhadores, até porque são os seus trabalhadores que lhe permitem ter os resultados económicos que têm. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminámos esta ronda, que é única, e agora, para terminarmos, eu passo a palavra aos representantes da Comissão de Trabalhadores, que têm o tempo de 25 minutos para responderem a estas questões ou para fazerem outro tipo de intervenção que entendam, mas que tenha a ver com esta matéria.
Bom dia a todos. Vou tentar ser objetivo nas respostas. Em relação ao número de trabalhadores na empresa, na EFASEC Energia, o número de trabalhadores são 1.190 trabalhadores e na engenharia 530. Em relação aos investimentos nos meios de produção, Na IFASEC Energia e na IFASEC Engenharia desconhecemos tais investimentos, portanto, aquilo que esta administração tem focado mais é na unidade de negócio a IFASEC Electric Mobility, que de facto era uma startup e melhoraram os meios de produção, melhoraram as condições até de trabalho, mas nas outras unidades não assistimos a essa melhoria. Muito pelo contrário, até temos dificuldades em termos de produção, porque esta administração veio alterar até a própria organização já de alguns anos na produção daquilo que fazemos, das máquinas elétricas que produzimos dentro da empresa. Em relação à formação, a formação contínua vai existindo, muito deficitária. Nestes últimos anos, com esta administração, com este novo acionista, há aqui uma melhoria e um objetivo claro para os quadros intermédios, quadros de engenharia, da minha formação, já na parte de fabril, nos operários. A formação é muito escassa e então, neste período em que estão a tentar empurrar os trabalhadores para o seu desemprego, é quase inexistente. Em relação aos trabalhadores que já rescindiram, o número de trabalhadores que já rescindiram, nós não temos essa informação porque a administração também sonega essa informação aos representantes. Ao longo destes anos temos colocado várias questões à administração sobre o número de trabalhadores com vínculo precário, trabalhadores que passaram de contrato sem termo, contrato a termo, e também não nos foi dada essa informação. Em relação à ACT, as queixas que são apresentadas na ACT, de facto, nós não temos respostas. A ACT não nos informa, não informa as ORTs o resultado das mesmas. Sabemos que nestes últimos 5 anos houve mais de 30 ações inspectivas dentro da empresa, mas não sabemos o resultado delas. Sabemos é que os problemas persistem dentro da empresa. A alteração de filosofia de gestão, com a entrada da nova acionista. O Estatuto de Empresa em Reestruturação vem desde 2013. Portanto, desde 2013 até 2015, os trabalhadores não sentiam os problemas financeiros da empresa. Não sentiam. E se bem se recordam que em 2015 houve uma greve estoica por parte dos trabalhadores, porque foram muitos anos sem aumento salarial, mas, no entanto, havia depois a atribuição de free benefits aos quadros de engenharia, aos quadros superiores, e que levou também depois o culminar da indignação profunda de sabermos que havia dinheiro, mas que era canalizado para outras áreas que não os trabalhadores. Desde que entrou a acionista, houve uma alteração. De facto, aí começámos a sentir os problemas financeiros da empresa, porque esta administração afirmava que a IFASEC estava numa pré-falência, digamos assim, antes de entrar esta acionista. E com estas alterações de organização, e também com a entrada de fundos, que nós também não sabemos a forma como é gerido isso, como é que o dinheiro circula dentro da empresa, sabemos que passou de um resultado negativo para um resultado positivo, mas não sabemos como, e isso é uma questão até para colocar por vós à própria administração, e ela saberá responder concretamente a forma como eles encontraram de alterar isto de um ano para o outro. No caso da precariedade, como já disse anteriormente, foram colocadas várias questões à administração, foi colocado também queixas à ACT, porque são informações que até estão vertidas no Código de Trabalho, portanto é informação que as próprias comissões têm direito de as obter e não têm. Temos aqui algumas situações que posso dar como exemplo em determinadas unidades, que após a greve e a mobilização dos trabalhadores à Assembleia da República, a ACT envolveu-se no processo, questionou as próprias ORTs dos problemas que haviam dentro da empresa, queriam saber mais informações. Soubemos que a mesma esteve dentro da empresa, mas lá está, mais uma vez, não nos informou quando esteve lá, o que é que viu, o que é que deixou de ver. Sabemos é a resposta concreta para a opinião pública, que não encontrou nada. Mas durante este período em que a ACT esteve lá, houve alterações nos locais de trabalho. E dando aqui exemplos de trabalhadores que já há décadas que trabalhavam num regime de recibos verdes e até mesmo a trabalhar à peça, e até alguns tinham empresas abertas dentro da IFASEC, foram chamados para passarem aos quadros, chegaram a um acordo, passaram aos quadros, portanto agora são efetivos da empresa, e outros trabalhadores que lhes foi impedido a entrada dentro da IFASEC e que agora vão recorrer ao tribunal e saber depois a conclusão, o que é que o juiz irá dizer deste tipo de alteração da administração perante o seu vínculo. Os estagiários, lá está, nós vemos diariamente entrar gente jovem para dentro da empresa, não temos informação nem temos a percepção de quantos, mas sabemos o objetivo da administração, porque é aquilo que passa para a opinião pública, que o objetivo será aumentar 700 postos de trabalho e até na questão do género, aumentar até o número de 500 mulheres dentro da empresa. Há aqui a tal incoerência da empresa querer aumentar os postos de trabalho e, ao mesmo tempo, despedir trabalhadores. E a forma como o encontra é, paulatinamente, e com esta criação de listas, vão vertendo para os seus diretores, para as suas chefias, a pressão a colocar aos trabalhadores, portanto vão fomentando no local de trabalho que, se não aceitarem a rescisão por mútuo acordo, que virá um despedimento coletivo. Há situações, até mesmo a alteração do local de trabalho dá a entender, porque está contemplado também no Código de Trabalho, certas alterações que se assemelham ao despedimento coletivo, ou seja, a alteração do local de trabalho assemelha-se a um despedimento coletivo, portanto o trabalhador fica sempre com a percepção de que poderá vir realmente uma medida mais grave e penalizadora. Há situações também de trabalhadores que estão mais de 8 horas do seu trabalho a olhar para o vazio. Estão fechados nas unidades, portanto não lhes é atribuído trabalho, ficam 8 horas a olhar para o vazio, até que chega o momento em que aceitam a rescisão por mútuo acordo ou a ingressão para a Electric Mobility. Nesta última lista, queria dar nota só daqui da forma como esta administração tem tratado os trabalhadores e até mesmo os próprios representantes. Desde o início do ano que estamos a falar, a negociar, até chegar a um acordo sobre o caderno reivindicativo, em que o primeiro ponto desse mesmo caderno são os despedimentos. E há aqui um jogo de palavras em que a administração diz que não são despedimentos, são rescisões por mútuo acordo, e nós sabemos claramente que são despedimentos encapotados face à realidade que existe dentro da empresa. Após várias questões de se havia um processo em curso, porque já houve em 2017 listas de trabalhadores, se atualmente havia alguma lista, porque ouvia-se nos locais de trabalho. Vem aí mais 50, mais 60. E a administração respondeu sempre às ORTs, dizendo que não existe mais lista nenhuma, que os trabalhadores podem estar descansados porque não vai haver mais, não há nenhum processo em curso. E então chega a 13 de março em que as ORTs decidem fazer um plenário para falar com os trabalhadores, saberem concretamente o que é que eles pretendem fazer na defesa do seu posto de trabalho, e os trabalhadores disseram que queriam fazer greve. Pois no dia 14, ou seja, no dia a seguir, as ORTs estiveram reunidas com a administração e a mesma disse que havia uma lista de 49 trabalhadores e que iriam chamar no dia seguinte, e que possivelmente iriam dar a lista desses 49 trabalhadores às ORTs na sexta-feira. Ou seja, isto foi um ataque rápido, curto e eficaz, porque nesta lista de 49 trabalhadores, mais de 90% são jovens e alguns já aceitaram a rescisão face a este clima de medo que existe nos seus postos de trabalho. Portanto, já vamos no número de 150 trabalhadores. Existe atualmente, novamente, o medo de que há mais uma lista. A administração disse o ano passado que, para além dos trabalhadores da área fabril, que possivelmente teriam que fazer ajustamentos nos recursos humanos e nos serviços corporativos. Nós também sabemos que os eufemismos depois correspondem a esta situação gravosa que é o despedimento. O ajustamento é um despedimento e já há a fomentação de que existe mais 60 trabalhadores que vão ser chamados. Se é verdade ou mentira, o tempo irá mostrar se esta administração vai continuar a usar este mecanismo, a fomentação do medo, e empurrar os trabalhadores para a situação de desemprego. Obrigado.
Não sei se o seu colega quer acrescentar mais alguma coisa.
Não, apenas dizer que nós gostaríamos muito de deixar com aqui a documentação que trouxemos, em que vem vários artigos e vários documentos relativos à atividade financeira e económica da EFASEC, e gostaríamos de deixar com vocês. Mas também para acrescentar aqui o que o meu colega falou, só para dar um exemplo, as estruturas fizeram um pedido de esclarecimento recente à administração, e algo que está previsto na lei, em que questionamos, por exemplo, os trabalhadores com vínculo precário atualmente que existem na EFASEC, as empresas atualmente a efetuar trabalhos em outsourcing na EFASEC, o número de trabalhadores que passaram a contrato sem termo, o número de trabalhadores a termo certo, e esta informação é-nos sonegada. É-nos sonegada. A administração comprometeu-se a nos informar até ao dia 4 deste mês e não o fez. Portanto, só para referir a questão da informação que deixa muito a desejar por parte da administração. Só para falar aqui num exemplo claro, quando nós referimos aqui a questão do assédio das pressões, foi distribuído aos trabalhadores um comunicado interno em que o mesmo vem lá referido que estas chamadas de trabalhadores se devem, e passo a citar, devido à extinção das funções ou dos seus postos de trabalho. Portanto, isto é uma figura jurídica que é possível colocar. No entanto, às ORTs, às estruturas que representam os trabalhadores, nunca foi referido uma extinção de posto de trabalho. Portanto, para nós isto é um exemplo claro do tipo de pressão que é exercido dentro da empresa, do clima de medo que existe. Obrigado.
Muito obrigado também, em meu nome e das senhoras e senhores deputados, pela vossa presença. Vamos continuar em contacto. Agradeço que essa documentação nos seja entregue, será devidamente distribuída por todos os grupos parlamentares. E está terminada a nossa audição e peço às senhoras e senhores deputados que não se ausentem, que temos a segunda parte da nossa reunião. Muito obrigado pela vossa presença.